Então, meus irmãos, o nosso personagem da noite é falarmos realmente de Salomão. Salomão, esse nome, né, tem um significado bíblico. Ele está ligado à paz, né? Então, o significado do nome Salomão é pacífico. Aquele que promove paz, a gente sabe que nem tudo foi tranquilo na vida de Salomão. Mas vamos estar lendo um texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 3, leremos dos versículos 3 ao 15. Então, 1 Reis, capítulo 3, e versículos de 3 a 15. Estarei lendo na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifício porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonho, e Deus lhe disse: peça o que você quiser que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantivestes para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolhestes por povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compassivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não pediu, tanto riqueza como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da tua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então aqui, meus irmãos, nós podemos ver um texto onde podemos ver um pouquinho da vida deste servo do Senhor, que andou nos caminhos do Senhor. Como a gente disse, a gente vai estar falando alguma coisa, obviamente, não vamos... É um assunto muito grande. Se olharmos, ele está dentro dos livros históricos, e a gente sabe que é uma lista bem grande, e de repente, aquilo que o irmão quer ouvir, eu não vou estar falando hoje, né? Mas a gente vai estar comentando. Para falarmos de Salomão, vamos adentrarmos um pouquinho na vida de Davi. Quem era Davi? E então, nós podemos ver sobre Davi na semana passada, no último culto. E ali nós, o pastor André realmente trouxe uma mensagem maravilhosa e que falou realmente da vida de Davi e sobre o seu começo. Aqui não estamos falando no fim de vida de Davi, fim de carreira de Davi, porque o rei aqui já estava velho, assim a palavra nos diz, porém não havia escolhido um sucessor para o seu trono. Né? E Adonias, filho de Hagit, ela exaltou-se e disse: eu serei o rei e tomarei o trono de meu pai. E ele foi para frente, buscou os seus aliados e foi lá e realmente levantou e se colocou como realmente rei. Saiu dali e fazendo com que o povo ainda gritasse Adonai, o rei, né? O rei Adonai. Então o povo começou a ovacionar e ele se engrandecendo. Só que o quê? Ele não contava com o que haveria de acontecer. Então ele preparou festa, fez tudo e tudo aconteceu para que ele fosse proclamado rei, mas dentro, sem a participação e sem avisar o pai que estaria fazendo isso. Se observarmos até mesmo a história, né, de Davi, nós podemos ver assim, que Davi ele cuidou muito bem da nação de Israel, mas da sua casa ele foi realmente um desastre, falando bem claro, que antes de Adonias, havia Absalão, e Absalão estava o quê? Davi estava correndo dele, porque ele estava perseguindo para usurpar o trono de Davi. E aqui ele fugiu de todas as formas, e os seus oficiais foi e tirou a vida desse filho. E ficou Adonias, e sendo o filho mais velho, com direito à herança do trono, porém, ele nem consultou a Davi para que fosse proclamado rei. Né? E Davi também, da sua idade, ele esqueceu, de certa forma, de preparar um filho para assumir o reinado em seu lugar. Assim aconteceu esse desastre. Só que havia também o profeta Natã, que era amigo de Davi, amigo de Salomão e de Betseba. Então, Salomão era filho de Davi com Betseba. A gente sabe que o primeiro filho do pecado de Davi, ele não sobreviveu. Mas aqui Salomão é o segundo filho. E Betseba era a esposa, a queridinha de Davi, com todas as situações. Mas diante dessa situação, Davi, muito doente, e até mesmo seus oficiais correram para buscar uma jovem, bonita e formosa, para ser a cuidadora de Davi. Então, era o costume da época. Então, ela veio para cuidar de Davi. Tá. Aí, o Natan chega para Betseba e passa a anunciar, a falar para ela do que estava acontecendo ali com o povo, principalmente com esse, o Adonias. Falando, olha, você vê o Adonias, ele se proclamou rei. E Davi não sabe disso. Você tem que ir lá, falar para Davi como ele prometeu o trono para o filho, para o seu filho, Salomão, porque senão se vocês não chegarem e falarem para Davi que isso estava acontecendo, o Adonias já assume o reinado e Salomão e vocês podem até desaparecer, eles matarem a vocês. Tá bom. A Betseba, ela vai e fala, né, procura Davi e chega com toda a sua humildade diante do rei. Meu senhor e rei, você lembra que você prometera o trono ao seu filho Salomão e sabe que Adonias já se colocou como o rei de Israel e já se proclamou e está festejando? Então Davi apressou e foi e proclamou Salomão como rei. Então, e Salomão, né, como a gente viu no texto lido, que ele era realmente alguém ainda com pouca idade. A Bíblia não fala quantos anos tinha Salomão quando ele assumiu o reinado. E vendo alguns comentários, a gente vê que pode ser de 15 até 23 anos que ele assume. Realmente um jovem assumindo o trono de um grande estadista, e ele sem experiência para governar. Aí, enquanto ele estava oferecendo holocausto ali no seu local de costume a Deus, Deus aparece a Salomão e faz essa proposta para Salomão. Ainda diz assim: Salomão, peça o que você quiser que eu lhe darei. Interessante assim, eu acho que nós, até pensando, né, e até imaginando, alguém, quer dizer, Deus mesmo chegasse para mim, para você, e falasse assim: olha, peça o que você quiser. E será o quê que eu e você iria pedir para Deus? É bastante difícil, né, a gente imaginar. Então, até Deus, né, obviamente que Deus não duvida, mas até Deus admirou do pedido de Salomão. Salomão disse assim: Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir este povo grande. Eu não tenho capacidade para isso, tenho pouca idade e preciso realmente de discernimento, sabedoria e conhecimento para governar este povo. E assim, ele tinha alguns projetos para ser executados. Então, o próprio Deus disse a Davi que, devido a grande derramamento de sangue perante o próprio Deus, Davi não iria construir o templo de Deus, a casa de Deus ou o templo do Senhor. E isso ficaria para o sucessor de Davi, que ali em 2 Reis, capítulo 1, né, ele fala que, a partir do versículo 7, que Deus, Salomão havia prometido a Davi esse trono e sim, Salomão iria construir. Porém, Davi já havia preparado esse momento e já estava preparando materiais para essa construção. Porém, ele não pôde executar a construção da casa de Deus, do templo de Salomão. Então, aí, Salomão tinha esses projetos e deu prioridade aos projetos. E ele, de certa forma, continuou. Né? E antes mesmo de Davi morrer, Davi aparece a Salomão e diz as últimas ordens de Davi a Salomão. Quando aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou para o caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem, seja homem, guarde os preceitos de Deus, os mandamentos e firme nos caminhos do Senhor e sempre guardando os seus estatutos. Então, é interessante que Davi passa isso ainda, essa instrução, para o seu filho Salomão. Salomão, ele continua firme. Agora, é interessante que logo em seguida, o que Salomão ele faz? Ele já busca uma aliança com o Egito. Né? Então, ele busca uma aliança com o faraó, e não só essa aliança, mas ele vai e casa com a filha de faraó. Então, só aí a gente pode ver, e podemos ver, que é algo que futuramente poderia trazer problemas para o reinado de Salomão. E ele continuou, né? Na construção do templo, na construção do palácio, na construção do muro de Jerusalém, e foi tocando a sua vida e fazendo a vontade de Deus. E continuava, só que assim, ele passava-se os tempos e ele fazendo mais alianças e casando com as mulheres de outras nações. E isso, obviamente, que futuramente não teria grandes coisas a se apresentar. Então, Salomão, logo que ele assume, então veio uma questão para ele resolver. Então, veio duas mulheres. Então, a Bíblia ainda narra, né, ali em 1 Reis 3, de 16 a 28, ele diz assim, que eram duas mulheres prostitutas e elas viviam na mesma casa. Uma ganhou uma criança e logo após 3 dias, a outra também veio a ter uma criança. Só que, durante a noite, uma das mulheres deitou em cima do bebê e esse bebê veio a óbito, ele morreu. E ela o que fez? Ela pegou esse bebê, colocou nas mãos da outra mulher e pegou o bebê vivo e ficou com ela e dizendo que o filho vivo era dela. E essa questão foi para o julgamento do rei. Então, é uma das questões, a primeira questão de julgamento de Salomão. Então, chegou as duas mulheres. Meu senhor, eu e essa mulher morávamos juntos, tal, e falando, tivemos os filhos, da criança morreu e eu reconheci o meu filho, que era vivo, e essa mulher disse que é dela, e ficou naquele jogo. E Salomão ouviu outra, E ele, então, as duas eram donas da criança. Então, ele teve uma estratégia. Ele, usando da sabedoria que Deus lhe deu, ele disse assim, traga-me um facão. Eu pego essa criança viva, corto ela no meio e dou a metade para cada uma de vocês. E logo a mãe da criança, ela disse, não, não, não mate a criança. Essa criança, dê para ela que a criança permaneça viva. E a outra dizendo ainda, nem eu, nem você. Nem eu, nem você. Então ninguém vai ficar com o filho. A metade é minha, a metade é sua. E Salomão disse assim, a mãe é essa primeira, porque ela se compadeceu da criança. Então ela é a verdadeira mãe. Então nós podemos ver que aí Salomão já mostrou parte daquilo que Deus havia lhe dado, a sabedoria. E assim, Salomão foi desafiado por todas as nações vizinhas ao redor, todos aqueles que sabiam, conheciam a história da sabedoria de Salomão, eles queriam desafiá-lo e para realmente ver se esse homem era sábio. Tão interessante que em toda a sua vida, Salomão escreveu 3 mil provérbios, 105, 1.000 e alguma coisa de cânticos, e ele também escreveu, no mínimo, 2 salmos, o Salmo 72 e o Salmo de número 127. Então, são salmos de Salomão. Então, o Salmo 172 diz assim, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue a teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Então, esse é um salmo de Salomão. O outro salmo, que é de peregrinação ou romagem, é o Salmo de 127, que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós podemos ver a história bem projetada na vida de Salomão e de tudo aquilo que ele havia, que estava sendo feito, e tudo aquilo que ele era desafiado e apresentava. Só que nós podemos ver que o próprio Senhor Jesus, certa feita, disse que Salomão, com toda a sua riqueza, com todas as suas vestes, não se comparava aos lírios dos campos. Mateus, capítulo 6, versículos 28 e 29. E ainda nós e muitos narram e falam que não haveria homem maior do que Salomão. Mas nós podemos ver que Salomão apontava e direcionava para a plenitude dos tempos e que Jesus Cristo, o Jesus Cristo homem, ele foi maior do que Salomão em sabedoria, em conhecimento e em atitudes. Então, esse realmente é o homem mais sábio que houve na Terra e não Salomão. Salomão foi sábio, sim, entre os homens, mas ali, como Jesus, homem, ele nem se comparava. E nós podemos ver assim que no Antigo Testamento temos mais de 300 citações no nome de Salomão. No Novo Testamento, por volta de 10. Então, foi muito falado e diz assim. Então, é interessante ainda quando nós vermos da questão de sabedoria e o que nós podemos realmente fazer diante de uma questão difícil, diante daquilo que não vemos uma solução. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não lança em rosto. Então, assim como Deus deu sabedoria, Salomão, ele pode dar a cada um de nós. Então, é algo que, se pedirmos a Deus aquilo que necessitamos dentro daquele propósito de servir ao Senhor, ele olhará e cuidará de cada um de nós. Ainda voltando a Salomão, ele concluiu as obras do templo, concluiu as obras do palácio e concluiu ainda os muros em Jerusalém. E ali, quando ele sobe ao templo, agradece a nação e fala à nação de Israel, mas ele também faz uma oração a Deus e de agradecimento por aquilo que Deus havia feito na vida dele e o propósito que ele tinha para a sua construção, ele poder ter concluído aquela obra. E assim, o relato ainda diz que Deus encheu de glória aquele templo. Aquele templo ficou cheio de glória, né? E assim, Deus aprovando as obras de Salomão. Então, nós sabemos que nem flores, porque a vida de Salomão, ela não é esse começo maravilhoso. Esse começo é rosas, esse começo é o começar bem da nossa minissérie. E nós, que Salomão, depois, como todos nós já sabemos da história, o seu fim não foi tão assim maravilhoso quanto tudo que ele havia feito até então. Aí, partindo mesmo para o final, nós podemos dizer assim, que Salomão vivia em glória e luxo, porém Jesus disse que mesmo Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como os lírios do campo. Há um homem maior e mais sábio que Salomão, Jesus Cristo, homem. E ainda, para começar bem, é preciso colocar nossos projetos nas mãos de Deus e buscar nele a direção. Reconhecer que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Está sempre nos caminhos do Senhor. Nunca esquecer os benefícios vindos de Deus. Deus é fiel, mesmo diante da nossa infidelidade. Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos nessa noite.